Bom dia, Caroline, tudo bem?
Bom dia, Bajo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Pois é, Caroline, e qual é o assunto de hoje?
Bajo, como viemos já numa sequência aí falando a respeito do Agosto Azul e da importância do cuidado da saúde do homem, né? A importância de conscientizar o homem a respeito da sua saúde, hoje nós vamos falar a respeito do câncer de próstata, que é considerado então uma doença muito frequente nos homens, e depois do câncer de pele é o tipo de câncer mais comum que pode acometer os homens. É considerado uma doença comum, mas muitos homens têm desconhecimento, inclusive sobre o que é esse órgão chamado próstata, qual é a função dele e quais são os índices, né, dessa doença na população masculina. Então, para iniciar, a próstata, ela é uma glândula que se localiza abaixo da bexiga do homem. Por que do homem? Porque somente os homens contêm essa glândula, tá? Então, ela é exclusiva dos homens. A função principal dela é ajudar na síntese do líquido seminal, o líquido que compõe o sêmen masculino. Essa é a função dessa glândula. Só que ela tem uma tendência a aumentar de tamanho e, inclusive, de sofrer reações inflamatórias com o passar da idade. Então, até os 45, 50 anos de idade, muitas vezes o homem nem precisa lembrar de que tem essa glândula, né? Ela não vai atrapalhar em nada. Mas, normalmente, a partir dessa idade, 45 a 50 anos de idade, os homens precisam começar a ter cuidados fazendo exames de avaliação para ver como que está as condições, então, dessa glândula. Se tem algum tipo de aumento, porque esse aumento, Bajo, ele pode ser benigno ou maligno, né? Então, daí a importância de saber sobre esse órgão e saber a sua correlação com o câncer. Em 2018, o Ministério da Saúde estima que houveram 68 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Então, por isso a importância da conscientização de que os homens façam exames que detectem precocemente essa doença. Antes de falar sobre esses exames, eu gostaria de falar a respeito dos fatores de risco. Então, como eu acabei de falar, é a idade o principal fator de risco, porque é normal esse risco aumentar com o passar da idade do homem e, inclusive, é normal a glândula aumentar um pouco de tamanho com o passar da idade. Então, a grande maioria dos casos, eles surgem a partir dos 55 anos de idade. Então, essa idade seria a mais crítica para o desenvolvimento de alterações nessa glândula. Segunda situação bem característica, que é um fator de risco, ter histórico familiar de câncer de próstata especificamente. Então, o homem que tem, por exemplo, o pai que teve câncer de próstata, o homem que tem um irmão que está com câncer de próstata, então você tem um risco muito maior de vir a desenvolver a doença. Por isso, ter o cuidado sempre de cuidar com os fatores de risco, algumas medidas que nós podemos adotar no nosso dia a dia e também de fazer o exame com frequência. E ainda, um terceiro fator de risco bem importante, que são três, né? Seria o sobrepeso e a obesidade. Então, os estudos sugerem que homens com maior peso corporal são mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer de próstata. Então, três situações. Idade, que nós não temos como controlar. Fator genético, que nós também não temos controlar, e o terceiro, que nós temos como controlar sim, que é o sobrepeso ou a obesidade. Então, dos três fatores de risco, um somente é que vai depender do homem propriamente dito. Os outros dois, eles são fatores casuais, né? Então, vai acontecer que é normal aumentar de idade e é também comum e não tem como evitar ter algum caso na família, tá? Então, esses seriam os três principais fatores de risco. Como que nós podemos prevenir, principalmente se você está nessa idade e se você tem histórico familiar na sua predisposição genética, né? Algumas características da nossa alimentação podem ajudar a prevenir o câncer de próstata, e não somente de próstata, mas outros tipos também, que seria então uma alimentação saudável, principalmente tendo todos os dias frutas, verduras, legumes e cereais integrais, então comer grãos. E principalmente, Bajo, que tenha pouca gordura do tipo animal. Então, vamos lembrar aqui das carnes gordas e dos derivados animais, como leite, o queijo, o salame, entre outros aí, que devem ser comidos em pequenas quantidades, né? Justamente pelo teor de gordura que eles podem apresentar na sua composição. Então, lembrem, gordura animal. Sempre lembra aquilo que é transmitido, que vem do animal. Além da alimentação saudável, já falamos de manter o peso corporal adequado, buscar praticar uma atividade física, que com isso você consegue auxiliar nessa questão do peso corporal, e duas situações que muitos homens praticam e que também devem ser evitados: cigarro e bebida alcoólica. Tá? Então, são duas situações, dois hábitos que podem levar, então, uma maior facilidade do desenvolvimento desse tipo de câncer com o passar da idade do homem. Os principais sinais e sintomas. Primeiro, só gostaria de ressaltar que ela é uma doença silenciosa. Normalmente vai manifestar os sintomas quando ela já está mais avançada, mas os sintomas seriam dificuldade para urinar, que se caracteriza como uma demora para começar a urinar e uma demora para terminar de urinar. Então, você vai lá no banheiro para fazer xixi e você tem uma dificuldade de começar a fazer xixi e depois de parar de fazer. Em alguns casos mais avançados, pode aparecer o sangue na urina. Então, sempre é importante prestar atenção na cor da urina que está saindo lá no vaso. Então, isso é um cuidado que nós devemos ter, tá? Sempre olhar como que está a característica da urina. A diminuição do jato. Então, normalmente nós falamos que a urina, ela é feita em jatos. Então, faz um, para. Faz outro, para. Então, isso não é normal. E a necessidade de urinar várias vezes durante o dia, mas principalmente durante a noite. Então, você nota que antes você dormia a noite toda e não precisava levantar para fazer xixi. E agora você precisa levantar 2 a 3 vezes durante a noite para ir ao banheiro. Então, isso também é um sintoma. Salvo você tenha ingerido grandes quantidades de líquidos, né, logo antes de deitar, é um sinal, é um sintoma característico. Esses sintomas, vale ressaltar, eles não são específicos do câncer de próstata. Eles são sintomas de alterações na próstata. Só que essas alterações, elas podem ser benignas, que seriam principalmente as prostatites, processos inflamatórios da próstata, e que também, então, poderiam evoluir ou ser um câncer. Então, por isso a importância de sempre investigar ao aparecimento desses sintomas. Nós temos alguns exames que nos auxiliam a fazer esse processo de investigação. O primeiro deles, mais conhecido, mais utilizado, é chamado de PSA, que é o exame da próstata, né? O antígeno prostático específico. Quando fazemos a dosagem desse exame, é feito através do sangue, então é apenas uma coleta de sangue, e nele, então, nós vamos medir esse antígeno, que se estiver elevado, é uma preocupação. Então, o valor de referência é até 4. Então, normalmente, nos preocupa quando passa esse valor de 4.
Pois é, e esse exame, então, é um exame normal de sangue, né? No exame normal de sangue, o homem vai poder saber se o PSA está elevado ou não, né?
Isso mesmo, Baggio. Então, ele seria um exame de triagem, que nós chamamos, né? O primeiro exame a ser feito, uma coleta de sangue, não é um exame caro, vale ressaltar, mas também é um exame fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, quem não tem condições de buscar uma consulta particular para fazer o exame uma vez ao ano, pode buscar o posto de saúde mais próximo da sua casa. É um exame contemplado pelo SUS e que deverá ser feito, então, e encaminhado, principalmente nesse mês de agosto, né, que está sendo feito esse cuidado maior com a saúde do homem. Dando alguma alteração, Baggio, nesse exame aqui, que é o de sangue, o mais fácil de ser feito, normalmente o paciente é encaminhado para o exame de toque retal, que aí normalmente o médico, normalmente urologista, ele vai fazer o toque da próstata para observar se tem alguma alteração no tamanho, na estrutura, no tipo de segmento. E aí, se tiver alteração nos dois exames, tanto no PSA como no exame de toque, é que vai ser encaminhado para uma confirmação, para fazer o diagnóstico. É câncer ou não é? Isso só pode ser feito através de um exame conhecido como biópsia. Então, que é retirada uma pequena parte do material da próstata para ser avaliado. Mas, Baggio, vale ressaltar que isso só é feito caso o médico note essas alterações no exame de toque retal e o PSA já tenha dado acima de 4 lá quando fez o exame de sangue. Então, não são todos os homens que vão precisar fazer a biópsia. Normalmente, o PSA, uma vez ao ano, é o indicado. Porque se você não tem nenhuma alteração ali, você já sabe que a tua próstata está normal, está no tamanho normal e não tem nenhum tipo de alteração. E por que a necessidade de fazer uma vez ao ano? Os estudos sugerem que quanto antes for diagnosticada essa alteração da próstata, mais fácil é para ela ser tratada. E o câncer, ele tem índices de cura muito maiores quando a doença é detectada precocemente. Então, por isso que nós temos que alertar os homens a importância de conhecer esse órgão, a importância de conhecer esses exames que podem ser feitos então e que normalmente não vão dar alterados, muito bom, mas que se der, vai ser numa fase muito inicial do problema que o paciente apresenta e que pode ou não ser algo maligno, mas que vai ser tratado de forma precoce, evitando assim as consequências mais sérias dessa doença.
Então, a partir dos 45 anos, o homem deve dar mais atenção a essa questão da próstata, Carolina. Deve começar a fazer exames com mais frequência?
Isto mesmo. De preferência, abaixo uma vez ao ano.
Uma vez ao ano.
Tá? Os benefícios de fazer é identificar a doença logo no início, aumentando assim a chance do sucesso do tratamento e também, abaixo, evitar que a doença chegue numa fase mais avançada. Que nós sabemos que todo tipo de câncer pode originar o que nós chamamos de metástase, que é quando esse câncer, então, tem uma tendência de se espalhar para outros órgãos. Fazendo o diagnóstico precoce, dificilmente isso vai acontecer, tá? Então, por isso que nós temos essas campanhas de conscientização. O tratamento depois, Bajo, existem várias técnicas. Inclusive, pode ser feito a remoção do pedaço ou da glândula por completo. Só para ressaltar, esqueci de falar antes, a glândula ela é muito pequena, ela tem o tamanho de uma ameixa. Tá? Então, normalmente, ela não é de um tamanho tão elevado. E pode ser feito através de remoção ou utilizando quimioterapia e radioterapia. Ressaltando novamente, tanto cirurgia quanto tratamento com quimio ou radioterapia são oferecidos pelo SUS. Mas o que eu gostaria de ressaltar? Que a gente não deixe chegar nessa fase, né? É muito importante fazer esses exames de rotina, que com eles nós conseguimos fazer a detecção precoce e com isso evitar essas situações mais agressivas que podem acontecer no futuro. Então, 45 a 50 anos de idade é o período mais comum. Fica mais fortemente evidente a partir dos 55 anos de idade. Então, se você não fez até agora, você está entrando nessa idade dos 55, saiba que é um exame que você tem que incluir lá na tua rotina. Normalmente, a gente faz uma vez ao ano lá o colesterol, o triglicerídeo, a glicose. Então, para os homens, é um exame que deve ser incluído aí na rotina também, o PSA. Então, ele não é invasivo, não precisa ter preconceito com o exame, somente se ele der alterado é que você vai ser encaminhado para procedimentos mais específicos relacionados com a próstata.